em Romaria. Caminhando no terceiro milênio. Bem, amigos de todo o Brasil, estamos de volta com o nosso Em Romaria, caminhando juntos nesse terceiro milênio. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvone José. O Papa Francisco abençoou no último sábado, dia 29, o pálio na solenidade dos santos apóstolos Pedro e Paulo no Vaticano, e entregou a 42 arcebispos provenientes de várias partes do mundo durante a celebração eucarística presidida na Basílica Vaticana. Recordamos que a solenidade dos santos Pedro e Paulo no Brasil foi celebrada no domingo. Como dissemos, 5 arcebispos brasileiros receberam o pálio. O arcebispo de Natal, Dom João Santos Cardoso, o arcebispo de Fortaleza, Dom Gregório Paixão, o arcebispo de Aracaju, Dom Josafá Menezes da Silva, o arcebispo de Maceió, Dom Carlos Alberto Pereira, e o arcebispo de Cascavel, no Paraná, Dom José Mário Agnonese. Dom Mário visitou a Rádio Vaticano antes da celebração do pálio, conversou conosco e conversou também sobre vários outros assuntos. E gostaria então de trazer a você o encontro que nós tivemos com Dom José Mário, que é o arcebispo de Cascavel. Bem, amigos de todo o Brasil, é com alegria que nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios Dom José Mário, arcebispo de Cascavel. Vamos conversar um pouquinho com Dom José. Que alegria tê-lo conosco, Dom José. Seja bem-vindo.
Muito obrigado, Silvonei. É uma alegria estar com vocês aqui nos estúdios da Rádio Vaticana. Muitas vezes ouvi a rádio, mas é a primeira vez que eu entro aqui nesse espaço. É um prazer.
Que alegria tê-lo conosco, e a primeira de tantas e tantas. Dom José, muito obrigado. Iniciamos por esse evento. Nós temos a bênção do pálio, que depois vai ser entregue pelo Núncio Apostólico dentro da sua realidade com seus fiéis lá em Cascavel. Mas partimos do pálio. Vamos explicar para os nossos amigos o que é o pálio que o senhor estará recebendo.
O pálio poderíamos usar uma expressão, é quase como que um colar de lã de ovelha que é colocado sobre os ombros do arcebispo. E tem duas significações importantes. A primeira é a dimensão do pastoreio de Jesus, o bom pastor, que pega a ovelha e carrega sobre os ombros. Aí está clara a dimensão do serviço, da doação. E para mim é muito simpática esta dimensão, porque eu escolhi como lema episcopal servir por amor. Então, o capítulo 13 de São João, onde Jesus dá um mandamento novo e lava os pés dos apóstolos. Eu que sou o mestre, Senhor, lavei-vos os pés, para que vocês aprendam e façam a mesma coisa. Então está ali aí clara a dimensão do serviço. O pálio significa servir, servir para que as ovelhas tenham vida e vida plena. Segundo elemento ou dimensão importante do pálio é a questão da unidade. Unidade com o Papa Francisco e unidade também com as dioceses sufragâneas. E também unidade com o presbitério da própria diocese. É um dos grandes desafios em todos os tempos para quem está à frente das comunidades é construir a unidade. Em tempos polarizados, a exigência ainda fica maior. Mas quando a gente olha para o Cristo, a dimensão do serviço, da doação, da entrega, parece que o caminho se ilumina. Mas as mentes tendem, ainda mais neste tempo em que se trabalha muito o individualismo, cada pessoa julga a partir de si. Se ela gosta, é um valor. Se ela não gosta, não é um valor. Então, uma ocasião, na catedral, uma senhora levantou na homilia, quando o padre fez uma referência ao Papa Francisco, ela disse: esse Papa não me representa. E dá para ver, na concepção dela, ela pode escolher aquilo que ela quer ou não, aquilo que é bom ou não. E isto caracteriza uma fé intimista, cada um do seu gosto. A unidade fica bem complicada de ser construída neste cenário, né? Mas eu penso que Deus vai construindo e vai conduzindo a igreja. Nós somos meros instrumentos. Devemos fazer o melhor de nós mesmos e o resto, o que faltar, Deus completa.
O palio, essa história de lã branca, vai ser entregue para o senhor depois, dentro da sua realidade, com seus fiéis, através das mãos do núncio apostólico. Antigamente, nós tínhamos essa cerimônia aqui no Vaticano, e com o Papa Francisco a gente muda, porque a visão do nosso Papa é de que os fiéis participem e entendam também o que significa esse sinal.
Sim, é uma iniciativa do Papa Francisco e tem gerado boas repercussões. Lá em Cascavel, o arcebispo emérito Dom Adelar Baruffi, que teve problemas de saúde, tumor no cérebro, então há pouco menos de 2 anos ele também recebeu o palio lá e o núncio foi até lá. Então, o pessoal lembra com satisfação a experiência vivida. Hoje se fala muito que a fé precisa deixar de ser teoria para se transformar em experiência. Porque quando você dá uma catequese e a meninada entende isso como teoria, então Jesus Cristo e Pedro Alves Cabral são personagens do passado. Agora, quando ajuda este adolescente a fazer a experiência do mistério, aí a experiência viva. Aí ele encontra o Senhor, se deixa cativar por ele. Este não abandona mais a igreja. Por isso, toda uma reformulação da nossa catequese em vista desta experiência. Então, o núncio apostólico, levar o palio e lá celebrar, é uma experiência marcante de fé para a comunidade, de unidade com a catolicidade do mundo inteiro.
José, conta um pouquinho para a gente da sua arquidiocese. Estamos falando de Cascavel, oeste do Paraná.
Oeste do Paraná. Olha, eu, na última assembleia dos bispos, eu fui chamado pelo núncio apostólico e comunicado que o Papa tinha me nomeado para a arquidiocese de Cascavel.
Recordamos que o senhor estava em Curitiba.
Eu estive auxiliar em Curitiba.
Depois?
Agora estava em Uruguaiana, Rio Grande do Sul.
Só para a gente entender, o senhor estava em Curitiba, vai para Uruguaiana e de Uruguaiana volta para o Paraná.
Volta para o Paraná. Fiquei 7 anos no Sul. E aí que eu fui estudar um pouquinho a realidade de Cascavel, porque eu não conhecia Cascavel, nunca tinha estado ali, a não ser 40 anos de passagem, uma passagem rápida, 40 anos atrás, para Cascavel não é a mesma, porque ela evoluiu muito, né? Mas a primeira experiência que eu tenho lá de 15 dias de convivência, desde a posse, é uma igreja viva, dinâmica, atuante, um povo muito caloroso na fé, igrejas cheias, um povo vibrante. Estou contente com as experiências vividas até agora. Por enquanto, eu só estive na cidade de Cascavel, que tem mais de 20 paróquias. e não conheço nenhuma das paróquias do interior ainda. Logo mais terei esse prazer também de ir para o interior.
Vai trazer o seu jeito gaúcho para Cascavel?
Tem muitos gaúchos ali em Cascavel, que o sudoeste do Paraná, gaúchos e catarinenses que subiram, e o noroeste do Paraná é os paulistas que desceram. A gente vê pelos times de futebol, Grêmio Colorado ali é bastante forte, ou os times de São Paulo também a gente encontra, né?
Olhando um pouquinho a nossa realidade como igreja no nosso Brasil, nós tivemos recentemente a conferência, Assembleia Geral dos Bispos em Aparecida, onde se falou tanto sobre a igreja, mas também estar dentro dessa sociedade, dessa polarização que o senhor também estava falando, né? Que visão o senhor está tendo, então, da nossa igreja dentro dessa sociedade hoje polarizada?
Nós podemos perceber que está bastante difícil, mais do que outros tempos, de manter a unidade da igreja, pela diversidade e compreensão diversificada. Mas temos boas linhas propostas pela CNBB, diretrizes, por isso as direções que depois as dioceses elaboram os seus planos. É uma igreja em construção, mas como a realidade tem mudado muito e mudado rapidamente, então cada vez que a gente elabora um novo plano, quase que se tem a sensação de que ele já está ficando velho, pela rapidez com que a realidade vai evoluindo. Então, como mensurar a inteligência artificial e o seu impacto pela vida religiosa na sociedade humana? Ainda nós não sabemos. Então, mas sabemos que teremos que utilizar esses instrumentos. As redes sociais, quando logo no início parecia coisa de outro mundo. Hoje estamos bastante familiarizados com elas, né? Usamos a serviço da evangelização. A inteligência artificial também precisa ser usada e outras tecnologias que vão surgindo precisam ser colocadas a serviço da igreja. Com a modernidade, com a revolução digital, muitas coisas mudaram. Houve uma acentuada descristianização da sociedade. Então, muitas coisas boas nós perdemos. Tantas outras surgiram. Então, é neste mundo que nós temos que ser cristãos. Não adianta olhar para o passado e dizer, no meu tempo era assim. De fato, 10 anos atrás era bem diferente. Mas estamos num outro tempo e é neste novo tempo que temos que implantar a religião e o Cristo. É o Cristo de todos os tempos, do passado, do presente e do futuro.
Dias atrás, durante a audiência geral na Praça São Pedro, Papa Francisco, no Dia Internacional contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas, dedicou a sua catequese exatamente a essa temática. E o Papa fala, nas suas palavras, sobre a redução da dependência de drogas, que não pode ser alcançada através da liberalização do seu consumo. Isso, diz o Papa, é uma grande ilusão. O pontífice definiu ainda os traficantes como assassinos e traficantes de morte. O Papa foi muito incisivo, falando contra a droga. Nós estamos vivendo no Brasil um debate muito forte sobre essa questão da droga.
Sim, está no Supremo, né? Então, quanto uma pessoa pode portar de droga para ser consumidor ou traficante? É impressionante que a Suprema Corte precise se deter com estes assuntos. Mas temos a história de países que já liberaram e não resolveram o problema da dependência. Nós podemos olhar assim para o consumo de álcool. É uma droga lícita. Quantas famílias foram destroçadas por causa deste vício? e vamos abrir mais caminhos de vícios, não vai ser a solução para o problema humano. A ansiedade e a angústia que todo ser humano tem dentro de si, esse desejo de algo mais, só pode ser preenchido com Deus, com a transcendência. Não adianta colocar coisas. Santo Agostinho vai dizer, meu coração está inquieto, ó Deus, enquanto não repousar em ti. Então a nossa sociedade, estimulada pelo consumo, quer colocar coisas, e aumenta a ansiedade por mais e mais e mais. Diante dessa sede insaciável, se apela para os vícios, e mais e mais, e é um poço sem fundo. Vai bater lá no fundo, que é a destruição da própria pessoa. O sentido da vida não se encontra neste caminho. A sociedade, quando vai nessa direção, está contra a mão da realização humana no verdadeiro sentido da palavra.
E na mesma linha, o senhor está falando também, é a preservação da vida.
Sim, olha a questão da legalização do aborto, quantas semanas pode, não pode. Desde a concepção, quando começou a multiplicação das células, o espermatozoide e o óvulo já começaram a multiplicar, já é vida, o DNA está prontinho, só precisa do ambiente favorável para se tornar pessoa humana. A vida já está aí, o ser humano já está aí, só precisa do ambiente. Então dizer que é mais cedo ou mais tarde, isso é pura especulação. É impressionante, parece mentira, mas nunca se encontrou tantas pessoas com, diria mulheres sobretudo, com o desejo imenso de assassinar os próprios filhos. Aborto é assassinato, mães assassinando os filhos. Eu acho uma contradição da própria sociedade quando uma mãe abandona um recém-nascido no lixo. Isto é crime hediondo, mas questão de 2, 3, 4 meses antes, poderia fazer legalmente sem menor problema. Onde está a diferença daquele recém-nascido e daquele ser que estava no ventre da mãe e foi abortado? É a vida, é a mesma vida. Como é difícil para a sociedade envolvida nos prazeres do mundo, perceber essa diferença e discernir onde está aquilo que realmente pode fazer o coração humano feliz. São pessoas cada vez mais insatisfeitas e até às vezes querendo matar a sua sede com o sangue dos filhos. É uma tragédia humana.
Mas aí vem também a responsabilidade do homem, não só da mulher. Né? A mulher, ela leva no ventre o filho, mas a responsabilidade também do pai, ou seja, daquele que nega, né, a existência dessa criatura.
Sim, é verdade, não dá para delegar somente à mulher, ela que normalmente caminha e vai ao encontro, né? Mas aquele filho gerado é metade de cada um. Então, muitos é que se usa o sexo como prazer. E o sexo também é um instrumento de geração de vida. E quando você não diferencia uma coisa da outra, as consequências são vistas como amargas. E se amargas, precisa neutralizá-las. Não é uma linguagem cristã essa. Então, a linguagem cristã é o sexo responsável de um casal legitimamente unido, com convivência, um sexo seguro, sexo fiel. Aí quando os filhos vierem, que sejam planejados e que sejam, sobretudo, bem-vindos e que sejam amados, acolhidos. Assim se age com a vida.
É um discurso complicado nessa sociedade que nós estamos vivendo?
Ser cristão nessa sociedade, neste conteúdo, é andar contra a mão. A gente leva alguns trompões às vezes.
Nós estamos vivendo um ano de oração que nos leva ao ano santo do jubileu do próximo ano 2025. Como é que nós estamos vendo no Brasil esse ano santo? e essa preparação com esse ano da oração?
Muitas experiências boas e bonitas na dimensão da oração. E se busca cada vez mais uma oração encarnada, ou seja, rezar a vida, rezar a história, rezar a própria existência. E o jubileu, ele no seu sentido original, ele é um tempo de ação de graças, mas é um tempo também de revisão de vida, revisão de comportamento, por isso sempre se motiva uma boa confissão para a pessoa se avalie e se sinta, neste percurso que eu estou andando, em que porta eu vou bater no final dos meus dias nesse mundo? Então o jubileu nos quer motivar e inquietar exatamente para estas perguntas. E a oração é que estas perguntas venham sob o olhar de Deus, sobre o divino. E no divino a gente se alegre, exulte, louve, agradeça e encontre o caminho e o sentido da existência.
E o jubileu? Como estamos nos preparando, então, para esse jubileu?
O jubileu, ele é um momento forte de toda a preparação. O Papa tem, com toda uma equipe, escrito ali vários documentos para aplicar o Concílio Vaticano II. Porque o Concílio, mais de 50 anos depois, nós ainda não conseguimos colocar na vida toda a sabedoria que ali está contida. E preciso aperfeiçoar e celebrar o jubileu de uma forma assim mais viva e consequente é redescobrir o Concílio Vaticano II nos nossos tempos. Alguns dentre nós, é bem verdade, que não são muito simpáticos ao Concílio e querem voltar na história, mas voltar só até a Idade Média. Aí também não está certo. Devemos sim voltar na história, mas voltar nas origens, nos Atos dos Apóstolos, onde as comunidades nasceram, a originalidade do cristianismo. Na Idade Média, aí nós vamos encontrar a Igreja dos Príncipes, não a Igreja dos Servidores, não é a Igreja da Bacia, da Jarra e da Toalha do Lavapés. Temos que redescobrir no Concílio esta dimensão do serviço. E o jubileu, no meu ponto de vista, ele nos encaminha nesta direção. É um momento celebrativo, alegre, festivo, mas se não for ligado à vida e um profundo exame de consciência, pode se tornar só foguetes e bandeirinhas e festas. Não seria suficiente, esvaziaria o verdadeiro sentido.
E antes de chegarmos ao próximo jubileu, nós temos ainda no mês de outubro a segunda assembleia, a segunda parte do sínodo dedicado à sinodalidade. Recordamos mais uma vez porque a gente vê as interpretações que fazem, por que os padres sinodais não falam disso, não falam daquilo. A temática é sinodalidade, né? É uma experiência que vivemos, eu recordo conversando com os nossos bispos, né? Puxa vida, a gente já faz essa experiência de sinodalidade no Brasil, nas nossas realidades, o encontro, a escuta. E parece que é, para uma boa parte da nossa igreja, uma grandíssima novidade. Para nós, não.
Temos bonitas experiências das comunidades eclesiais missionárias, grupos de família, grupos de reflexão, SEBs. O que é importante? A inspiração dos Atos dos Apóstolos. O nome não é o importante. E essa experiência já é vivida no Brasil, com momentos mais intensos e às vezes menos intensos. Temos belíssimas experiências de grupos que funcionam o ano inteiro. Outros mais para as preparações do Natal e da Páscoa, mas se reúnem, meditam a palavra de Deus, em torno da palavra de Deus. Quem está nesses grupos e medita em torno da palavra de Deus, não sente necessidade de mudar de igreja, de religião. Está com o coração e a sua fé bem alimentados. E, então é uma experiência que precisa ser aprofundada. Temos às vezes resistência, é verdade, mas algo já bonito está acontecendo e que devemos aprofundar sempre mais. A sinodalidade também nos desafia nestes novos modos que está sendo exercitado para uma escuta orante, vou usar essa expressão assim, rezar escutando a palavra de Deus, dar tempo. Muitas vezes o perigo dos nossos grupos é que se torne só uma conversação sem o Espírito Santo. Então, ajudar as pessoas dos grupos a, nesses grupos, também ouvir o Espírito Santo. E fizemos assim na Assembleia dos Bispos, bons exercícios. Eu me surpreendi, Silvanei, quando se motivava o texto, dava um texto para a gente ler, o que mais chamou a atenção e o que você sentiu em relação ao texto. 2 minutos para falar, não podia interromper quando os outros estavam falando. Depois, outra rodada, o que chamou a atenção e o que você sentiu do que os companheiros do grupo falaram. A gente tem que estar atento, aprender a ouvir para perceber o que chamou a atenção. E depois uma outra rodada também sobre, a partir do que viu e sentiu, o que podemos aplicar para a nossa realidade. Conclusão, ou melhor, uma observação. Nós somos uma igreja muito racional. Eu me dei conta assim, nós estamos fazendo um plano de atividade, diretrizes para o Brasil a partir do que eu senti, dos sentimentos. Amor é sentimento, fé é sentimento, raiva, ódio, rancor são sentimentos. O conteúdo da nossa religião é sentimentos. Mas, no entanto, nós somos muito racionalistas ainda. Então, eu penso que a sinodalidade quer resgatar essa dimensão. Deus é amor. Amor é sentimento, não é razão. Claro, Paulo vai dizer que nós precisamos dar razões da nossa fé. Então temos que iluminar a fé com a razão. Mas se fica só razão, nós nos tornamos uma ONG e não uma igreja. Não tem vida eterna aí. Esse é o nosso grande desafio com a sinodalidade, percebo por aí.
Dom José, quero agradecer a sua presença, a sua reflexão, que nos ajuda também a olhar para a nossa realidade, para aquilo que nós estamos vivendo, e desejar nessa nova missão, nessa nova etapa da sua vida em Cascavel, né? Lugar que a gente gosta muito, tem bons amigos naquela realidade, e agradecer pela sua doação, pela sua missão e pelo bem que o Senhor vai fazer para os nossos amigos de Cascavel e de toda a região, e é claro, meu querido Paraná. Muito obrigado.
Foi um prazer. Obrigado pelo convite.
E assim chegamos ao final do nosso Em Romaria desta semana, agradecendo mais uma vez a sua presença. Voltamos na próxima semana com mais um Em Romaria, caminhando juntos neste terceiro milênio.